que todo mundo vai ser salvo, que não existe o inferno, que não existe nada, todo mundo está salvo, cada um pode fazer o que quiser, Deus é misericordioso, um abuso da misericórdia de Deus, assim, de uma coisa tremenda, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Theós, Vivo de Coriés, o Percor Maria, nesse dia 10 aqui de abril de 2024. Nós estamos então na nossa segunda semana da nossa Páscoa, rumo aí então ao Pentecostes. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 a 21, um evangelho super interessante, aonde que Jesus aqui ele diz claramente, né? Porque Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Segundo esse versículo, eu já ouvi tanta interpretação maluca que todo mundo vai ser salvo, que não existe o inferno, que não existe nada, todo mundo está salvo, cada um pode fazer o que quiser, Deus é misericordioso, um abuso da misericórdia de Deus, assim, de uma coisa tremenda, né? E é a teologia moderna. É a teologia moderna aí dos nossos grandes pensadores que não conhecem, por exemplo, um São João Crisóstomo. Não conhece uma catena áurea, por exemplo, aqui para combater essa coisa aí que todo mundo vai ser salvo, você pode fazer o que você quiser, você pode pintar e bordar que você está salvo. Olha aqui então. São João Crisóstomo diz o seguinte: numerosas almas que há, preguiçosas e fracas, com o fito de a não mais transgredirem e de se entregarem à sua muita profunda indiferença, abusam da misericórdia de Deus e se firmam nessas palavras do Salvador a declarar que não há geena, não há inferno, que não há punição e que o Senhor perdoa-nos a nós todos os pecadores. É prudente lembrar, contudo, que há dois adventos aqui de nosso Senhor. O primeiro que já se cumpriu e o segundo que haverá de suceder mais tarde. Naquele ele veio não a julgar, mas a perdoar-nos os pecados. O primeiro advento, qual que é? O Senhor veio na carne. É o Natal. O Senhor veio perdoar, morreu na cruz por nós. Ele perdoou todos os pecados. Nisto, inversamente, virá não para perdoar, mas para julgar. A próxima vinda do Cristo é a vinda do julgamento, porque você tem tudo. Você sabe de tudo. E você não segue por fraqueza. Você não segue por conveniência. Você não segue porque talvez você foi encantado com os benefícios passageiros e vulgares deste mundo. Você foi enganado, iludido. E quantas pessoas iludidas nós temos hoje nesse tempo aqui? Referindo-se à primeira vinda, asseverou-nos que não veio para julgar o mundo, porque compassivo não julga, senão que perdoa-nos os pecados, primeiro no batismo e segundo na penitência. Agora o Senhor veio para julgar e virá para julgar. Olha aqui, quem ele crê é condenado. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras. Vocês confessam que conhecem a Deus, mas negam o Senhor com as suas obras. Com isso quis o apóstolo dizer que não será julgado quanto à fé. Serão punidos severamente pelos crimes que cometeram, não pelo crime da infidelidade, porque disso não são de fato culpados. Mas o Senhor, nós seremos de fato julgados pela vida que nós estamos levando aqui. Não caia nessa maldade, nessa cilada do inimigo, dizendo que não tem inferno, que todo mundo vai ser salvo. Aqui, tudo aquilo que você faz tem suas consequências. E tudo que você faz na sua vida tem uma consequência, não só nesta vida, mas uma consequência também eterna. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Prototina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.